בעזרת השם, דף פיוו, עמוד א', נעשה את שמניה דו דף. סתם סרטנו, סוב פרקדו, ג'י גניבת הנפש. כאן הוא ג'ודאו, סקווסטרה הוא אוטרו, הפתא אלי, איבן ג'י אלי כמו איסקרב. נסיקה הזו, הוא טרנסגרסור, הסתה סוג'ייטו המרסי פן הג'מורצ'. ואם הוא זו משנה, גונב את בנו, כי סוב פסוע הפתא הוא סוב פרופרו פיליו, האופיליון שחכמים, כפסוע כפייס איסו, נאו, está sujeito à pena de morte. Mas, time de Rabanan, qual que é o motivo desta opinião de Rabanan, que quando a pessoa rapta o próprio filho, ele não vai merecer pena de morte por tê-lo vendido como escravo? Amar Abaye, silêncio Abaye, de Amar Kra, o Pasuk diz que Matze, quando você vai encontrar que alguém vendeu o outro como escravo, então ele vai ser punido. O que quer dizer que você vai encontrar? Prat Levatsui. Isso vem excluir uma situação na qual a pessoa raptada já estava nas mãos do sequestrador. Não é que ele foi procurar e ele encontrou e conseguiu raptar alguém. Ele já estava na mão dele. O filho já estava na casa do pai, por isso foi fácil para o pai sequestrar. Isso então não acarreta a pena de morte, como aprendemos do Pasuk. Abale Rav Abaye, pergunta o Rav Papa para o Abaye. Ela me atá, segundo o que você está dizendo, que matze ishochev misha beulat bal. Essa linguagem se encontra também com relação ao pecado de ter relação com uma mulher casada. E lá é dito que quando você vai encontrar um homem que teve relação com uma mulher casada, ele vai merecer pena de morte. Hachenami ki matze prat le matzui ki gon shel bayit ploni lishichan gabayu. Aqui também você vai dizer que o pastor está dizendo, o pastor está excluindo um caso que dois casais moram juntos na mesma casa, de maneira que foi fácil para o pecador pegar essa mulher, que ele não teve que procurar ela lá fora, então você vai dizer que ele está isento? É óbvio que não. Como é que você pode explicar essas palavras do pastor que vem excluir esse caso? A canaba de padre, Abarley, responde, então, o Rav Papa, Ana me venintza beadol kamina. Não, eu não quis dizer que o sentido da palavra nintza nos indica que se ele não precisou procurar, então ele está isento do pecado. Não, temos simplesmente um pasuk inteiro a mais, um pasuk que é dispensável, que diz venintza beadol. Deste pasuk a mais, a gente aprende que se a pessoa rapta o filho, ele não vai ser punido. Ava, Ava, concluiu Ava, Hirkach. Sendo assim, Hanei Mikel de Dardake, os professores das crianças, o Mat Nabaran, ou os professores das crianças um pouco mais velhas, que são quase adolescentes, que Mitrim Beadam da Mopatre, já que aprendemos do Basuk, que se ele não teve que procurar lá fora para aptar, ele está isento. Então, nesse caso, se o professor rapta o aluno e vende como escravo, ele vai estar isento da pena de morte. Ganavim Shechetzoev, vimos na Mishnah, a opinião de Chachamim, que a pessoa que rouba, ou seja, rapta, alguém que é meio escravo e meio libertado. Ele pertencia a dois donos, e um dos donos libertou, e o outro ainda segura ele como escravo. Nesse caso, Chachamim disseram que ele está isento. A pessoa que rapta uma pessoa dessa, um escravo desse, um meio escravo, ele está isento se ele vende ele. Tnan, Hatam, Agmar traz uma Mishnah interessante. Rebi Uda Omer, fala Rebi Uda, El Avadim Boshet. Se uma pessoa agrediu um outro judeu, ele tem que fazer, entre os pagamentos, entre as indenizações, a indenização de Boshet, pagar pela vergonha que foi causada. Se isso é feito a escravo, a vergonha é causada a um escravo, ele não tem obrigação de pagar essa indenização. My time de Rebiuda. E o Rebiuda diz que aprendeu isso de um pasuk. Amar Kra falou pasuk que em sua nashim yachdav, ish ve'achiv. Foi dito que quando duas pessoas vão brigarem, uma pessoa e seu irmão, ou seja, e seu companheiro, e ele vai causar a vergonha, ele vai ter que indenizar. Deduz o Rebiuda daqui, mishesh lo achva yatzaevet shen lo achva. Que somente se eles são irmãos, ou seja, dois judeus comuns, já um judeu como um escravo, já que ele ainda não faz parte do povo de Israel, ele não é considerado irmão, e por isso ele não tem incluso nas leis da indenização de Boshet da vergonha. Verabanan, já Rabim que discutem com o Rebiuda nesse caso da indenização, dizem que ele sim vai ter que pagar para o escravo essa indenização, arriba o Bemitzvot. Porque mesmo que o Passuk diz que tem que ser o seu irmão, o escravo também é considerado irmão, porque ele tem a obrigação de cumprir as mitzvot. Então, nesse aspecto, ele é considerado o seu irmão. Até aqui, a discussão de Rebbe Chaim com relação à indenização de Boshet. Ve'acha echidar esh Rebbe Yehuda. Porém, na nossa Mishnah vimos que o Rebbe Yehuda diz que ele precisa pagar. Mas como é que pode ser? No Passuk é dito que quando uma pessoa vai roubar um outro judeu, me'achiv, seu irmão, tem que ser um irmão. Segundo o que diz Rebbe Yehuda, isso se refere somente aos judeus. Como é que diz Rebbe Yehuda, então, que uma pessoa que rapta um escravo e vende, ele também tem incluso nesta pena de morte? Explica a Gemara a opinião de Rebbe Yehuda. Savar, diz Rebbe Yehuda, me'achiv le'afukei avadim. Realmente, uma vez que o Passuk falou a palavra me'achiv, que ele vai sequestrar alguém dos seus irmãos, isso vem dizer que se ele sequestra um escravo, ele não vai merecer pena de morte. Bnei Israel, depois o Passuk fala mais uma palavra, um dos seus irmãos, Bnei Israel, do povo de Israel, isso vem nos dizer que mesmo se ele sequestrou uma pessoa que era meio escravo, ele também não vai merecer pena de morte. Mi Bnei Israel, e do Mem Amai, da palavra Mem, que diz Mi Bnei Israel, aprendemos novamente, uma segunda vez, que estamos excluindo o meu escravo. Have miut achar miut, ve miut achar miut, rabot. Temos uma regra, que quando a gente exclui alguma coisa duas vezes, isso na verdade está incluindo esta coisa. Menos com menos, dá mais. Então já que duas vezes o Passuk excluiu o meio escravo, isso vem nos dizer que o meio escravo sim está incluso. Então por isso, no caso da nossa Mishnah, o Rebbe Yehuda concorda que mesmo ter escrito a palavra me'echav, mesmo assim, diz o Rebbe Yehuda, que o meio escravo sim está incluso nestas leis. Vrabanan, já a opinião de Chamim na nossa Mishnah, que disseram que ele está isento se ele sequestrou o meio escravo, me'echav rafukavadim no mashma leuda echav u bemitzvot. Com relação à primeira palavra, echav, ou achiv, que excluiu o escravo, dizem Chamim que essa palavra não podemos excluir um escravo, porque o escravo também é considerado um irmão, porque ele cumpre as mitzvot, como vimos acima. Então, restam somente duas palavras a mais do passo que a gente aprende. Bnei Israel, Mi Bnei Israel. Aparece a palavra Bnei Israel e a palavra Mi Bnei Israel, o mesmo a mais, que a gente aprende mais uma lei. Chari Mutei Eved. De uma das palavras a gente aprende que os escravos não estão inclusos. E da segunda palavra a gente aprende que o meu escravo também foi excluído. De maneira que, dependendo disso, o Rebbe Yehuda sustenta que uma pessoa que rapta o meu escravo está sujeito à pena de morte, e Chachamim dizem que não. A Gemara agora trata da onde a gente sabe que realmente somos proibidos de raptar um outro judeu e vender como escravo, e isso pode acarretar a pena de morte. Azarai Golev Nefesh Minai, da onde a gente sabe que é proibido, onde foi dita a proibição de roubar uma outra pessoa, ou seja, raptar um outro judeu. Rebbe Ushaya Amar, explica Rebbe Ushaya, Milotignov, a palavra Lotignov, que aparece nas Aseret HaDibrot, nos 10 mandamentos, nas tábuas da lei, quando a gente diz não roubarás, isso se refere a não roubar uma outra pessoa, ou seja, não sequestrar um outro judeu. Rebbe Yochanan Amar, Milo Imkeren Imkerat Avid. Fala Rebbe Yochanan, existe um outro pasuk que você não vai vender o outro judeu como escravo. Daqui que a gente aprende a proibição de raptar. Fala Gmar Avro Pligue, essas duas opiniões não estão discutindo uma com a outra. Marke Hashiv Lav de Gnival, Marke Hashiv Lav de Gnival, porque o processo de roubar o outro judeu e vender, a pessoa que faz esse processo transmite duas proibições. Uma proibição recai sobre o ato de sequestrar, raptar o outro, e a segunda proibição na venda dele. E a primeira opinião trouxe o pecado que a pessoa transgride quando ele sequestra o outro, e o segundo trouxe o pecado que a pessoa transgride quando ele vende o outro judeu. Tá na Banar, sobre isso fala a Braita. לא תגנוב, ופסוק לא תגנוב כפרסי נוזדאי זמן זמנטוס, בגונב נפשות הכתוב מדבר. איסו זה הפר עם הפסוע כי הובה ומהות לפסוע, ou seja, rapta uma outra pessoa. Esclarece a Braita. Está o medo de begonev mamon. Será que realmente, quando o pastor diz não roubarás, isso se refere a sequestrar uma outra pessoa? Ou talvez quer dizer não roubar o dinheiro do outro? Amarta, tseulmat, bishlosh, tremedot, atorar, indiresh, atbaem. Temos 13 regras que nos esclarecem isso do que na Torá. Uma das regras é davar alamed meinenó. A gente interpreta uma frase segundo o contexto. Assim como todo o contexto lá é sobre uma outra pessoa, o que é proibido fazer com o outro, por exemplo, não matar o outro, assim também quando a gente fala não roubar, quer dizer não roubar o outro, ou seja, não raptar. Tanaida, uma segunda braita fala, Lotignovo, existe um outro pasuk que diz Lotignovo, não roubarão. Begonev mamon hakatuv medaber. Este segundo pasuk sim se trata sobre a proibição de roubar dinheiro. Ata omer begonev mamon ela begonev nefashot. Quem disse? Talvez o pasuk se trata de uma pessoa que rapta o outro. Amar tzeur mad mishlosh tzeur mad tzeur mad mishlosh tzeur. Temos 13 regras que esclarecem a intenção do pasuk. E uma delas é davar aved minyano, que interpreta um pasuk segundo o contexto. Bemakatuv medaber mamon hakatuv mamon. Assim como todo o contexto lá se refere ao prejuízo que é trazido sobre o dinheiro e os bens do outro, assim também aqui o pastor está falando sobre a proibição de roubar o dinheiro do outro. Então temos dois psukim, um pasuk, ou seja, dois psukim na verdade que se referem à proibição de raptar o outro, existe o pasuk outro de novo que se refere à proibição de roubar o dinheiro do outro. Itmar, agora a Gemara vai trazer um debate muito interessante e um pouquinho complexo. A gente já conheceu o conceito de Edim Zomemim. Edim Zomemim são quando duas testemunhas vêm dizendo um testemunho sobre fulano. Dizendo, por exemplo, que o fulano matou, ele assassinou. Logo, o fulano merece pena de morte. Depois, os Edim se tornam Edim Zomemim. Se tornam testemunhas falsas, porque a gente descobre que, na verdade, eles eram falsos. Eles eram zomemim, eles eram falsos, que quiseram matar o réu, que na verdade era inocente. Como a gente descobriu? A gente descobriu porque veio um segundo par de testemunhas, esclarecendo que este primeiro par de testemunhas, nesta hora que eles estão falando que eles viram um episódio, eles não estavam nesse lugar, eles estavam em outro lugar. Uma vez que a gente conferiu que o par de testemunhas eram Edim Zomemim, testemunhas falsas que quiseram impor uma punição sobre uma pessoa inocente, a regra diz, a gente vai aplicar sobre as testemunhas falsas o mesmo castigo que eles quiseram impor sobre o coitado inocente. Fala então, Agmará, Itmar, fala, Braita. Edei gneiva ve edei mechira benefesh. Temos dois pares de testemunha. O primeiro par de testemunhas vem e diz que o fulano, vamos chamar ele de Yosef, vem o primeiro par de testemunha e diz que Yosef roubou, ou seja, sequestrou, raptou um outro judeu. Vem o segundo par de testemunhas e diz que o Yosef, além disso, vendeu o raptado como escravo. Juntando os dois testemunhos, o Yosef merece pena de morte, porque ele raptou um outro judeu e vendeu como escravo. Sheuslu. Depois a gente descobre que todos os dois pares eram testemunhas falsas. Hizkia amaru, Hizkia diz, Eneragim. A gente não vai aplicar pena de morte sobre nenhum dos dois. Mesmo que eles iriam acabar impondo pena de morte sobre o inocente, mesmo assim, nesse caso, eles não vão merecer pena de morte, como a gente vai explicar. Rebi Yohanan amar Neragim. Já Rebi Yohanan diz que eles sim vão merecer pena de morte. Explica a Gemara. Hizkia de Amar, que Rebbe Akiva de Amar, Davar, Blochati, Davar. O Hizkia sustenta como opinião de Rebbe Akiva, que diz que eles têm que testemunhar sobre algo completo. E neste caso, já que a pena de morte que seria trazida era, na verdade, formada por dois testemunhos, nenhum dos dois fez o trabalho completo. Nenhum dos dois trouxe um testemunho que seria o suficiente para impor pena de morte sobre o outro. E por isso, diz o Rizk, com a opinião de Rebbe Akiva, que eles não vão merecer pena de morte. Rebbe Yochanan Amar que Rabanan, Dabre Davar Rafiru Hatzi Davar. Já o Rebbe Yochanan diz com a opinião de Rabanan que basta algo que, juntando isso, é uma metade de uma história que através disso a gente mata o inocente, isso é o bastante para castigar as testemunhas falsas. O Moder Rizkia, porém mesmo o Rizkia, que falou que nesse caso a gente não vai aplicar a pena de morte sobre os dois pares de testemunhas falsas, ele concorda que existe um caso que eles sim vão merecer. Be'edim achronim shel ben Tzorer Moreh. No caso do Ben Tzorer, Ben Tzorer Moreh, como a gente falou faz dois capítulos atrás, o Ben Tzorer Moreh é um filho que rouba dinheiro do pai para comprar carne. Então, primeiro vem um par de testemunhas e a gente dá uma advertência para o menino. Se novamente vem um par de testemunhas dizendo que ele roubou para comprar a carne e comer, então ele merece pena de morte. Diz o Rizkia que se veio um par de testemunhas, depois o segundo par de testemunhas, nesse caso o Rizkia concorda que a gente, que o segundo par de testemunhas eram testemunhas falsas, a gente vai aplicar a pena de morte sobre o segundo par. Xenanagim, por quê? Mitok shecharim nomar elishonim lealkotô banu venachrinei kurudavar ka'avdirei. Porque é o seguinte, o primeiro par de testemunhas, eles, na verdade, pode ser que eles falam o seguinte: a gente veio falar que o filho roubou, mas a gente é o primeiro par de testemunhas. Então a gente, na verdade, não quis matar o menino. A gente só quis causar que ele merecesse chicotadas, mas não que ele viesse a ser executado. Assim podem falar o primeiro par de testemunhas. Logo, quem que trouxe a morte foi somente o segundo par. Porque o primeiro par de testemunhas, no caso do Ben Tzorer, está dizendo que eles só vieram trazer as chicotadas. Quem trouxe a pena de morte foi o segundo par. E por isso, nesse caso, o Rizkia concorda que se os dois pares do Ben Tzorer Moreh são falsos, o segundo par vai merecer pena de morte. Logo, agora a pergunta. Mas que falou Rav Papa, perguntou Rav Papa, Yahi edei mechira nami, literally, mitok shecholim edei gnevar omar, lealkotô ban. Como é que você pode falar isso? Segundo o que você está dizendo, então também no caso da pessoa que raptou o outro judeu, também o segundo par de testemunhas deveria merecer a pena de morte. Porque o primeiro par de testemunhas, que disse que ele somente raptou o outro judeu, pode argumentar que eles vieram trazer somente as chicotadas. E o segundo par, eles que estão trazendo a pena de morte, já que o testemunho deles sozinho é o bastante para trazer a pena de morte, e eles eram testemunhas falsas, eles vão merecer a pena de morte. E se você vai me dizer que o Rizkia sustenta que o primeiro par de testemunhas não podem trazer chicotadas a pessoa que raptou o outro, ou seja, se vem um par de testemunhas e diz que fulano raptou um outro judeu, mas não estão dizendo que ele vendeu como escravo, isso não é o bastante para aplicar chicotadas, e a gente vai provar uma braita que isso não é verdade, que isto é o bastante para trazer as chicotadas. Verá, Itmar, olha só o que é dito na braita, veio um par de testemunhas dizendo que fulano, que Yosef, roubou, ou seja, raptou um judeu. E no fim são testemunhas falsas. Rizkia e Rebbe Yochanan Hanamar Elokim, Hanamar Elokim. Sobre isso discutiram Rizkia e Rebbe Yochanan. O Rizkia, um dos dois, diz que ele merece chicotadas. O outro diz que ele não merece chicotadas. Veamrinan, e foi dito no Bet Midrash, Tistayem de Rizkia de Amar Elokim. Podemos ter certeza que o Rizkia é ele que diz que o pecador vai merecer chicotadas por esse ato. Midiamar Rizkia Neragim. Porque o Rizkia diz que nesse caso, mesmo que depois vierem testemunhas provando que ele também vendeu o raptado, mesmo assim, o primeiro par de testemunhas não vai merecer pena de morte, mesmo que eles eram falsos. E por isso, diz o Rizkia, que eles vão ter que merecer chicotadas por isso. Porque o Rebbe Yochanan sustenta que se vier um segundo par de testemunhas e falar que ele também vendeu o raptado, juntos eles trouxeram pena de morte sobre a pessoa, e então, eles, se eles forem testemunhas falsas, eles vão merecer pena de morte também o primeiro pai. Sendo assim, nunca a gente vai dar chicotadas para o primeiro pai, porque pode ser que o pecado deles vai acabar chegando a uma pena de morte. E por isso a gente não vai dar chicotadas, porque talvez eles vão acabar merecendo pena de morte, que é uma pena maior. Concluímos aqui que o Hizkia sustenta que se temos testemunhas falsas que acusaram o Yosef de ter raptado alguém, eles vão merecer as chicotadas por terem acusado o outro em falso. Pergunta a Gemara, e o Lolakei, e no Eichilaku, podemos concluir que o pecador, se fosse verdade o testemunho, ele iria merecer as chicotadas. Por que os testemunhos falsos eram as chicotadas? Porque eles acusaram ele, e ele iria receber chicotadas se baseando no testemunho dele. Então, volta à questão. Eu vou resumir porque o negócio está um pouco completo. Provamos, desta braita, que o Hizkia sustenta que quando vem um par de testemunhas e acusa o Yosef de ter raptado alguém, isso é o bastante para a gente impor sobre o Yosef a pena de chicotadas. Logo, se eles são testemunhas falsas, eles também vão merecer a pena de chicotadas. E por isso a gente questionou o que foi afirmado. O que tinha sido afirmado? Tinha sido afirmado assim. Trouxeram uma discussão entre Hizkia e Yohanan, quando Hizkia dizia que se temos dois pares de testemunho, um par de testemunhas diz que o Yosef raptou, o segundo par diz que ele vendeu o raptado, o Hizkia diz que eles são falsos, então eles não vão merecer nenhuma punição. Já o Rebbe Yochanan diz que eles vão merecer a punição. Falamos que o Rebbe Yochanan concorda no caso do Ben Freire Moré, do filho que rouba do pai, que lá também precisamos de dois pares de testemunhas. Nesse caso, o Hizkia falou que já que o primeiro par de testemunhas argumenta que eles só vieram trazer as chicotadas e não trazer pena de morte, já então que o segundo testemunho que está trazendo a pena de morte, então se eles são testemunhas falsas, eles vão receber a pena de morte. Perguntamos então, segundo isso, também no caso da pessoa que raptou, o primeiro par de testemunhas podem falar que eles estão falando que ele raptou, e eles só queriam trazer chicotadas. Logo, o segundo par que testemunha que ele vendeu o raptado, eles que estão trazendo a pena de morte. Então, por que o Hizkia diz que eles estão isentos de merecerem pena de morte se eles são testemunhas falsas? Por causa dessa pergunta, vem o Rav Papa e diz que a explicação é totalmente outra. Ela ama Rav Papa, fala Rav Papa. Caso vieram dois pares de testemunhas. O primeiro diz que... O primeiro par diz que o Yosef raptou alguém. O segundo par diz que ele vendeu esse alguém como escravo. Todos concordam que se a gente descobre que são testemunhas falsas, o segundo par de testemunhas que testemunharam que ele vendeu como escravo, é óbvio que este par vai merecer pena de morte. Assim como eles quiserem impor pena de morte sobre alguém inocente, eles vão receber a pena de morte. Que plige beedei gneiva. A discussão entre o Hizkia e o Rebbe Yochanan é o que acontece com o primeiro par de testemunhas. Hizkia amar eneragim gneiva lechuda kaima umechira lechuda kaima. O Hizkia diz que o primeiro par está isento da pena de morte, porque já que o primeiro testemunho não é ainda o que traz a pena de morte, não é o suficiente para trazer a pena de morte, e por isso eles não vão merecer a pena de morte, porque eles estão trazendo somente metade da história. O segundo par, segundo Hizkia, vai ser punido, porque já que o primeiro par pode argumentar que eles vieram somente trazer as chicotadas, então o segundo par está trazendo a pena de morte, vai ser punido. Mas o primeiro par, segundo Hizkia, está isento. Já o Rebbe Yochanan diz que também o primeiro par vai ser punido com pena de morte, porque quando eles dizem que ele raptou, na verdade isso já é o começo da história que ele vendeu, isso vai acabar acarretando uma pena de morte sobre o inocente, por isso eles vão ser punidos. Mesmo que eles trouxeram metade da história, o Rebbe Yochanan sustenta que isso é o bastante para punir eles. O modelo é Biochanan Belima Rishonim Sherben Tzorer Moré Sheuzmu Sheneragim Mitoch Sherben Lomar Lergotobam. E também o Rebbe Yochanan, que disse Que nesse caso, os dois pares merecem pena de morte. Concorda no caso do Ben Tzurer Moré, do menino que roubou o dinheiro do pai e comprou a carne, que o primeiro par de testemunhas, que vieram somente trazer advertência, eles não vão pecar. Porque eles vão argumentar que eles vieram somente trazer chicotadas sobre o inocente e não trazer a pena de morte. Porque a história deles, o testemunho deles, não foi o começo de um segundo roubo que acarretou a pena de morte. Eles trouxeram algo que não tem nada a ver com a continuação. Eles vieram trazer somente as chicotadas e por isso eles estão isentos. Amar Abaye conclui o Abaye de toda essa história. A Kormodim Benzo del More. Sendo assim, todos concordam num primeiro conceito com relação ao Benzo del More. Vakor Modino e Benzo del More, e todos concordam num segundo conceito do Benzo del More. O Machlop e Benzo del More. Existe um terceiro conceito com relação ao Benzo del More que eles discutem. Novamente, Benzo del More é aquela criança que roubou o dinheiro do pai e foi comprar carne. Precisamos de um primeiro par de testemunhas que falam que ele fez isso uma primeira vez, ele recebe uma advertência, e o segundo par, que trazem a testemunha que ele fez isso novamente, depois de ter sido advertido, trazem a pena de morte sobre o menino. Então, existem dois conceitos que eles concordam, o Hizkia e o Rabbi Yochanan, e um terceiro conceito no qual eles discutem. A Gemara explica. O primeiro conceito que eles concordam, Bedim Arishonim Shein Eragim Itok Shechonim Nomar Lalkoto Bano. Todos concordam que o primeiro par de testemunhas, mesmo se eram testemunhas falsas, eles não vão merecer pena de morte, porque eles vão argumentar que eles fizeram algo que iria trazer as chicotadas sobre o inocente, mas não iria trazer pena de morte, e eles não têm nada a ver com o segundo par de testemunhas. Veakor Modim Benzor Moré, um segundo conceito que eles concordam com relação a isso, Bedim Achronim Shene Eregim, Mitok Shedim Arishonim Achronim Nomar Lalkoto Bano. Todos concordam também que o segundo par de testemunhas, se eram testemunhas falsas, vão merecer pena de morte. Também, segundo Rebbe Yochanan, porque basta metade da história, mas também, segundo o Hizkia, porque já que o primeiro par argumenta que eles vieram somente trazer as chicotadas, o segundo par, ele trazendo a pena de morte, e por isso eles vão merecer pena de morte se eles eram testemunhas falsas. O Machloket Ben Tzurer Moré, e um terceiro conceito no qual eles discutem com relação a esse assunto, Shnaim Omrim Befaneinu Genav, Shnaim Omrim Befaneinu Achal. Se vem dois pares de testemunhas, o primeiro par diz que a criança roubou do pai, e o segundo par de testemunhas diz que a criança comprou carne e comeu. Sendo isso, nesse caso, o Hizkia diz que já que nenhum dos dois pares está trazendo a história por inteiro, isso não é o bastante para trazer pena de morte sobre eles, mesmo que eles eram testemunhas falsas. Já o Rebbe Yochanan diz que mesmo que eles fizeram metade, já que ele se baseou nesse testemunho para acusar o outro de uma pena de morte, eles vão merecer a pena de morte se eles eram testemunhas falsas. Amar Ravasi, finaliza Ravasi, Edei Mechirá Benefesh Sheuzmu. Se não temos o primeiro par de testemunhas que dizem que o desgraçado raptou o outro, temos somente o segundo par que acusam ele de ter vendido um judeu como escravo. Ele era ali. Depois a gente descobre que eles eram testemunhas falsas, eles não vão merecer pena de morte. Porque o réu poderia argumentar: eu vendi alguém como escravo, mas esse alguém era meu escravo. Eu posso vender o meu escravo para quem eu quiser. E por isso, a acusação deles não era bastante para trazer a pena de morte sobre o réu. E por isso, eles não vão merecer pena de morte, eles eram testemunhas falsas. Amar Rabbi Yosef. Fala Rabbi Yosef. Que manas lahash maita de Ravasi. Esse ensinamento que vimos no nome de Ravasi, que Rebbe Akiva vai de acordo com o que falou Rebbe Akiva de amar davar velo chatzi davar. Rebbe Akiva disse que precisamos de uma história inteira para punir as testemunhas falsas. Amar le Abaye, logo pergunta ao Abaye, dei que Rabanan era Gim? Você quer dizer que segundo Rabanan que discutem com Rebbe Akiva, que dizem que basta meia história para punir as testemunhas falsas, então, neste caso, eles vão ser punidos? Hamitoch, Kalamar. O argumento de Rabassi era outro. O argumento de Rabassi é que a acusação que eles trouxeram sobre o réu não era o bastante para matar ele. E por isso, já que eles não quiseram matar, eles não fizeram algo que poderia matar, então eles não vão merecer pena de morte. E Shavarim também conforme Chamim. Uma vez que as testemunhas não fizeram um testemunho que mataria o réu, eles não vão poder merecer pena de morte se eles são testemunhas falsas. Ela afirou tem maravilha. O bedroato tem que levar. Isso então se trata, conforme Rabanan também, se trata que vieram somente o segundo par de testemunhas, dizendo que o fulano vendeu alguém como escravo, já que isso não é uma acusação bastante para ter matado o sujeito, porque o sujeito poderia argumentar que ele vendeu alguém que lhe pertencia como escravo, porque não veio o primeiro par de testemunhas para falar que ele sequestrou esse alguém. Por isso, o segundo par de testemunhas não vai ser punido. Yahi Mailememra. Fala Gamaraz, essa lei é óbvia. É óbvio que se eles acusaram o réu somente de ter vendido alguém, isso não é o bastante para matar. E por isso eles são falsos, eles não vão merecer isso. Lotzicha da Fagav de Atur Basov. Se trata, fala Gamaraz, que veio primeiro este primeiro par de testemunhas, dizendo que ele vendeu alguém como escravo. Depois veio um segundo par de testemunhas, que diz que ele raptou este fulano, esse raptado, essa pessoa que foi vendido, ele raptou esse alguém. Sendo assim, agora poderíamos dizer que já que são todos testemunhas falsas, e ele estaria à pena de morte sobre o pecador, então a gente vai punir todos eles com pena de morte. Sobre isso falam, mas não, já que na hora que foi dado o primeiro testemunho, eles não estavam acusando ele de maneira que eles poderiam matar ele, porque naquela hora não tínhamos o testemunho sobre o sequestro. Por isso, a gente não pune eles com pena de morte. Também essa lei é óbvia. Uma vez que na hora que eles testemunharam, eles não estavam acusando outro de pena de morte, é óbvio que eles não vão merecer isso. Fala que Marás trata o seguinte caso. Veio, primeiramente, o par de testemunhas dizendo que o fulano vendeu alguém como escravo. Naquela hora, realmente, isso não era uma acusação que poderia matar ele. Mas durante o testemunho, eles estavam fazendo sinais para um outro par de testemunhas. E depois que eles testemunharam, veio esse segundo par. E testemunharam que o fulano também raptou a pessoa que foi vendida. Sendo assim, eu poderia achar que uma vez que eles fizeram sinais, isso mostra que eles estão querendo dizer que a pessoa também raptou, como vai dizer o outro par de testemunhas, e a gente está falando que ele também vendeu como escravo. Sendo assim, eles sim estão trazendo uma acusação que traria a pena de morte para alguém inocente. Por isso eu poderia achar que eles vão merecer pena de morte. Minha irmã esclarece e não, que não. Que isso que eles fizeram sinais não é o bastante. Enquanto eles não falaram verbalmente uma acusação que traria a pena de morte, se eles são falsos, eles não vão receber esse castigo. Talvez foi um pouco complexo, mas vamos passar para a próxima Mishnah. A próxima Mishnah vai trazer sobre mais um dos pecados que vimos no começo do nosso Perek, que é Zaken Mamre, um sábio que ele se recusa a receber o veredito do Beidin. Mas Zaken Mamre Beidin, Shneimar, o pastor fala sobre isso, que Palemcha Davar Lemishpat, quando tiver, fala o pastor, quando tiver algo que vai estar em aberto e a gente não vai saber a resposta, algo duvidoso, uma questão duvidosa, a gente vai levar, fala o Pasuk, para o grande tribunal em Yerushalayim, e eles vão fixar a lei. E quem que não recebeu o veredito do grande tribunal, do Sanedrim, ele vai ser punido. Explica a Mishnah, Shalosh Batei Dinim, Hayusha. Também em Yerushalayim, tínhamos três grandes tribunais. Echad Yoshev al Petach Arabait. Primeiro estava na entrada do Arabait, que era a montanha onde estava o Beit HaMikdash. Bechad Yoshev al Petach Azara, o segundo, estava mais para dentro, na entrada da Azara, que já era perto do Beit HaMikdash. Bechad Yoshev al Lishkat HaGazit. E o terceiro era o Sanedrin, que estava na Lishkat HaGazit, dentro do Beit HaMikdash. Baim Leze Shal Petach Arabait. Então, se o sábio de alguma das cidades de Israel está discutindo com os outros sábios, tem um Beidin em tal cidade, eles estão discutindo. Tem um certo sábio que está dizendo que ele não concorda com o que os outros sábios estão falando. Vamos todos então para o primeiro Bedin, a entrada do Arabait. Veomer, e a questão é apresentada perante o Bedin. Kach darashtiv, kach rabotai. Ele fala, olha, assim eu aprendi do Sukkim, e assim falaram os meus companheiros. Kach limati, kach limdu haverai. Assim eu estudei as palavras da Torá, e meus companheiros estudavam de maneira diferente. E a questão é apresentada perante o primeiro tribunal. Im shamu, se eles sabem responder qual que é a resposta certa nessa questão, omrim lahem, então o tribunal fixa qual que vai ficar a lei neste caso. Veim lá, se o primeiro tribunal não sabe trazer uma resposta para a questão que foi posta, baim lahem leotam shalpeta chazarales, vão então todo o tribunal e todos os dois lados que estão discutindo vão para o segundo tribunal. E lá, novamente, se apresenta a questão. Assim, eu aprendi isso aqui na Torá, e assim, os companheiros falaram. Minha opinião é assim, a opinião deles é diferente. E me chamou, se eles têm a resposta para essa questão, o segundo tribunal fixa como é que vai ficar ali. Vem lá. E se também o segundo tribunal não sabe responder, todos então se direcionam para o grande Sanedrin que estava na Lishat HaGazit, que é a maior autoridade, a suprema autoridade alárquica no povo de Israel, como Shememenu Yotze Torah Lechol Israel. Desse Sanedrin é que sai os veredictos da Torá para todo o povo de Israel. É a maior autoridade. Shememar, como fala o Pasuk, Minamakoma Oshenifar Hashem. A autoridade vai sair do lugar que Deus escolheu, ou seja, do Beit HaMikdash, e a maior autoridade é aquela que está dentro do Beit HaMikdash. E lá eles vão fixar como é que vai ficar a lei neste caso. Então, uma vez que o terceiro maior Supremo Tribunal, o Sanedrin, fixou como é que vai ficar a lei, José Reiro, o sábio, recebeu então o veredito. Vamos supor que eles disseram então que ele está errado, e que os outros sábios da cidade dele, eles que estão certos, ele não está com a razão. Ele volta então para a cidade dele. Shana velimed kederech shalamed batur. Se ele continua ensinando para os alunos, conforme a sua opinião, ele está isento. Ele não merece a pena de morte por causa disso. Vem morar lá solto. Porém, se ele instrui os outros para fazer e agir conforme sua opinião, discordando com a opinião de seus companheiros, que foi selada pelo Supremo Tribunal, Hayav. Nesse caso, ele vai merecer pena de morte. Shneimar, como fala o Pasuk, Vaisha Sherasé Bezadon, e no Hayav, Ad Sheore Laasot. Aprendemos do Pasuk que somente quando ele instrui o outro de fazer, é que ele vai estar punido. Isso que ele fala, a opinião dele, tudo bem. Ele está falando qual é a opinião dele. Mas quando ele instrui outro, os outros de agir e de fazer as mitzvot segundo a opinião dele, discordando com o Supremo Tribunal, aqui isso já é contra a vontade de Deus e ele vai merecer a pena de morte. Talmid Shora Laasot Patur Nimtzach Humro Kulo. Tudo isso se aplica se se trata de um sábio que ele fazia parte do Beidim da sua cidade e ele discordou com seus companheiros. Porém, se é um mero aluno que está discordando dos rabinos, nesse caso, mesmo que ele está indo contra a grande autoridade do Sanedrim, mesmo assim ele não vai merecer pena de morte. Humro kulo. É tão grave o caso que um aluno discute que nesse caso ele não vai merecer pena de morte. Somente quando é um sábio que ele tem autoridade maior e as pessoas ouvem o que ele tem a dizer, se ele instrui as pessoas de fazer algo contra o Sanedrim, ele vai merecer pena de morte. Mas se é um aluno, um João Ninguém, que vem e diz que a opinião dele é contra o Sanedrim, mesmo que é uma proibição maior e mais grave, como é que ele ousa discutir com pessoas acima dele, mas já que as pessoas não vão ouvir o que ele tem a dizer e não levam tão a sério o que ele tem a dizer, por isso ele não vai merecer a pena de morte. Apesar de achar amanhã, a gente vai continuar tratando sobre esse assunto. Conto.